O candidato ao governo do estado, Gelson Merizio, da coligação Aqui é Trabalho, está no segundo turno das eleições. No último domingo, ele conquistou 31% dos votos válidos no estado, o que corresponde a mais de 1 milhão e 100 mil votos. Agora, já preparando a estratégia de campanha para o segundo turno, o candidato Gelson Merizio, que é deputado estadual, recebe a rede de notícias Acaerte e no seu gabinete na Assembleia Legislativa. Candidato, foi preciso mudar sua estratégia de campanha para esse segundo turno, já que ele será disputado com o comandante Moisés do PSL e não com o candidato do MDB, como apontavam as pesquisas?
Olha, é evidente que a política é dinâmica e que há que se adequar os processos. No nosso caso, o que importa não é o adversário, são as nossas convicções, tendo a segurança pública como prioridade, tendo o enxugamento da máquina pública com a redução dos cargos comissionados, que darão consequência a essas novas atividades, sendo o nosso carro-chefe. O debate político com o adversário, este sim muda porque é outro adversário, mas não há nenhuma mudança em termos de estratégia daquilo que pensamos e acreditamos.
Como é que o senhor vê agora as pesquisas, né? Já que nitidamente elas não refletiram a realidade das urnas aqui no estado, tanto na disputa para o governo quanto para o Senado?
Olha, o Instituto de Pesquisa, especialmente o Ibope, deveria passar por uma reciclagem. Eles erram reiteradamente. Uma informação equivocada é uma desinformação, que é para que tem servido as pesquisas ultimamente. É ruim que isso aconteça. No meu caso, eu sempre estive posicionado de uma forma bem diferente do que nós tínhamos nos nossos levantamentos internos, mas no fim o que perdura é a urna. E na urna, no primeiro turno, fomos vitoriosos e espero ser também no segundo.
O senhor acha que o seu apoio, seu voto, né, que o senhor abriu, que seria no Bolsonaro, isso influenciou favoravelmente a sua candidatura?
Olha, eu fiz 1.120.000 votos. Seguramente mais de 1 milhão destes votaram para o Bolsonaro. Portanto, a minha posição foi de respeito àqueles que estavam comigo na eleição e disse isso antes de saber quem seria o adversário no segundo turno, o que vou continuar fazendo no segundo turno. Meu candidato é o Bolsonaro porque acredito que é o melhor para o Brasil. Assim como nós temos que escolher o candidato que pode e deve ser o melhor para Santa Catarina, e eu acredito que com a experiência, com o preparo que construí ao longo desses anos, participando da vida pública e também da iniciativa privada, me permitem dar uma contribuição para que as pessoas possam ter mais esperança em Santa Catarina.
O próximo governador de Santa Catarina, ele já consegue olhar para a Assembleia Legislativa e saber em que terreno ele vai pisar a partir do ano que vem. Com essa composição que está eleita para o Legislativo, o seu partido, né, o PSD, fez 5 dos 40 deputados. O Gelson Merizio, o governador, ele teria mais apoio ou resistência?
Olha, eu fui eleito 3 vezes por unanimidade aqui na Assembleia para a presidência. Eu conheço como pensa o parlamentar, de que forma que ele gosta de ser tratado. E é assim que nós vamos fazer. É tratar com muito respeito, uma ligação direta com o parlamentar, não vai ter intermediário nessa relação, será minha com o deputado. Eu tenho certeza que nós poderemos aprovar todos os projetos que serão importantes para Santa Catarina.
Candidato, o governador eleito, ele vai assumir o governo do estado, segundo tem dito o próprio Eduardo Pinho Moreira, com dívida. Em torno de 1 milhão de reais, pelo menos, de dívida que vai ser deixada. O senhor já está preparado para isso?
Olha, o processo do governo, ele se dá com as ferramentas que você tem. É como um médico que está num posto de saúde ou num pronto-socorro e chegam 5 pacientes, levando em conta que tem apenas um respirador, uma maca e um equipamento. Ele tem que atender com aquelas ferramentas que ele tem da melhor forma possível. No governo não é diferente. Nós temos que fazer o melhor com aquilo que nós temos e não ficarmos nos queixando do que nós não temos. É para isso que se elege um governador, e quanto mais preparado e experiente ele for, melhor será a resposta, como no médico. Quanto mais experiente e melhor for o médico, mais vidas ele salva, menos sofrimento ele traz. É o que eu quero fazer. É procurar ajudar as pessoas a terem uma vida melhor com as ferramentas que nós dispusermos a partir de janeiro.
E falando em área da saúde, ela é a mais endividada, segundo o próprio governo do estado. E também a que tem uma demanda, né, constante e crescente, até mesmo porque com a crise econômica o desemprego está maior, muitas pessoas não conseguem mais pagar plano de saúde e só podem contar com atendimento público. Qual que é a sua proposta para a saúde, num cenário em que o fim da ambulancioterapia, que já foi prometida por outros candidatos, mas ninguém resolveu? E Santa Catarina hoje tem uma fila de 20 mil pessoas esperando procedimentos eletivos. Isso só para citar alguns problemas.
Olha, nós temos problemas e temos virtudes. Basta nós escolhermos em qual vamos focarmos. Eu prefiro focar nas virtudes. Virtude de um sistema hospitalar que funciona, virtudes em profissionais dispostos a colaborar e se engajar no processo, virtudes de termos uma economia que vai crescer e construir mais recursos para a saúde. Os problemas existem para ser resolvidos, e é para isso que eu quero ser governador, para resolver os problemas.
Segurança pública é um outro gargalo. A gente sai de casa com medo de voltar, encontrar a casa arrombada, com medo de ter o veículo furtado, de ter uma arma apontada para a cabeça, com medo de um filho sofrer violência. De que forma é possível melhorar a segurança pública?
Trazendo mais policiais para ativo, nós queremos trazer 5 mil policiais da reserva. Dos 10, passamos para 15 mil. Nós vamos investir 2 bilhões em tecnologias, com todo o aumento real de receita, com toda a receita vinda de realização de ativos destinados para a segurança pública. Isso vai dar mais tecnologia, mais resposta e mais segurança efetiva ao cidadão.
O sistema prisional catarinense hoje ele enfrenta o problema da falta de vagas. O Estado até tenta construir novas unidades, mas esbarra na pressão dos municípios que não querem ter presos ali na sua cidade. É como superar essa resistência dos municípios para a construção de novas unidades?
Construindo uma legislação tributária que beneficie os municípios que quiserem ter um presídio ou uma penitenciária. Aqueles que não querem, pagam para aqueles que querem. Assim será, de forma justa, transparente e compensatória. O município que tem um presídio ou uma penitenciária tem que ter um recurso a mais do que os outros para fazer as medidas compensatórias de infraestrutura, da questão social, do atendimento às demandas que surgirem. Isso se faz com recursos diferenciados.
A receita do Estado nos últimos anos ela tem crescido 1, 2%. Né? Como melhorar a arrecadação para se ter, então, por consequência, mais dinheiro para todas as áreas?
Olha, primeiro com uma gestão enxuta, eficiente, que permita com pessoas competentes fazer o melhor com o que você tem, sem indicação política e sem nenhum patrocínio que não seja o do interesse do Estado. Formar equipes de especialistas é a missão que eu vou desempenhar e para isso fui, e espero ser eleito.
Candidato, como é que o senhor vê a questão dos incentivos fiscais dados pelo Estado a diversos setores da economia e que hoje representam uma renúncia fiscal de quase 6 bilhões de reais? Esses benefícios, na sua avaliação, são amigos ou inimigos do Estado?
Olha, isso é uma bobagem. Quando você fala em renúncia fiscal, você fala em competitividade. Imaginar que se nós cortássemos benefícios, teríamos 6 bilhões a mais de receitas, é uma utopia. Ao contrário, nós perderíamos receita com o que nós temos hoje. O que nós temos que fazer é ter mecanismos de avaliação, de recomposição, de mudança de segmento em função das respostas que eles dão em geração de emprego e de impostos. Agora, temos uma política fiscal agressiva que permita competirmos com São Paulo, com Minas Gerais, com o Rio de Janeiro, com o Paraguai, que hoje é nosso concorrente em termos de geração de emprego, é fundamental. Quando se fala em desoneração fiscal, só o setor têxtil tem 30% desse segmento. Se você mexer em 1% da alíquota, vai tudo para São Paulo ou para a Bahia. Então, é uma bobagem esquizofrênica ficar falando que reduzir a desoneração fiscal aumenta a receita. Ao contrário, ela diminui o emprego e diminui a receita. Agora, ter instrumentos de avaliação, ter instrumentos de transparência que permitam claramente identificar onde, como e quando deve ser feito, isso será feito com absoluta transparência.
Quais as políticas públicas que o Estado ele pode implantar para estimular a geração de emprego? Hoje, no Estado, a estimativa é que existam em torno de 240 mil pessoas sem emprego.
Mas é o menor índice do Brasil. Portanto, o que foi feito até aqui teve mais acertos do que equívocos e mais acertos do que o resto do Brasil. Melhorar isso, você faz primeiro tendo uma legislação ambiental com segurança jurídica e com prazos definidos para resposta. Segundo, desburocratizando a abertura de empresas e também construindo uma relação de segurança jurídica de contratos. O governo não pode ser uma biruta de aeroporto que a cada governador que passe mude a relação do governo com as empresas. Nós temos que ter e dar ao empreendedor a segurança de longevidade na questão tributária, na questão dos créditos que ele venha a assumir e também nos débitos que ele venha a ser imputados. Segurança jurídica é a palavra-chave.
Candidato Gelson Merizio, questões de infraestrutura são constantemente apontadas pelo setor produtivo como prejudiciais à competitividade das empresas catarinenses. Quais são as suas propostas para atender o Estado nesse sentido?
Primeiro, construirmos uma capacidade de financiamento no que diz respeito ao fluxo de caixa. Nós temos capacidade de buscar recursos a longo prazo, mas precisamos gerar caixa no curto prazo. Isso se faz reduzindo despesas, controlando o custeio e tendo uma economia crescendo. que são medidas necessárias para serem tomadas que viabilizem estas condições.
Buscar mais investimentos significa, talvez, aumentar a dívida pública do Estado, que já está em quase 20 bilhões de reais, e a gente, se não contraísse mais nada, pagaria essa dívida, quitaria tudo lá em 2048, quando vencem os últimos contratos. Então, como buscar mais dinheiro para investir?
Aumentando a dívida. Isso é uma bobagem que você constrói. O serviço da dívida, 15 anos atrás, chegou a 12% da receita líquida. Hoje ele é 6,5%. O que importa para o Estado não é o estoque da dívida, é quanto da receita líquida é utilizada por mês. Projetos que tenham sustentação econômica, eles devem ser alavancados com financiamento de longo prazo. É como uma empresa. Uma empresa busca o financiamento com um projeto que tenha resultado econômico e a nova economia paga o financiamento. Ninguém guarda o recurso no caixa para depois fazer o investimento. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos financiar projetos que tenham sustentação econômica e que com o aumento da competitividade venham a pagar esses financiamentos.
Santa Catarina já tem conversas com o governo federal, por exemplo, para privatizar trechos de rodovias federais, notadamente aquelas que se encontram com rodovias federais. O que o senhor pensa a respeito disso?
Olha, eu não gosto do termo privatização porque não funcionou até hoje. Em construir um modelo de manutenção das rodovias diferente do que é hoje é possível, mas não penso em privatizar nenhuma rodovia.
Santa Catarina é um estado com uma economia diversificada, mas é incontestável a participação e a importância da agricultura, do agronegócio para o estado, né? Como fomentar ainda mais esse setor, priorizando ainda a permanência dos agricultores familiares no campo?
Gerando renda e competitividade. Isso você faz com desoneração fiscal, com infraestrutura e com respeito ao agricultor, especialmente nas questões ambientais, que tem que ter rigidez nas concessões de licenças, mas também respeito a quem trabalha. Fazer isso com uma equipe técnica qualificada, presente e com respostas engajadas é o que nós vamos fazer.
No turismo, candidato Gelson Merizio, temos um litoral já bem desenvolvido, se compararmos com outras regiões do estado, que também tem as suas belezas naturais e peculiaridades. Agora, como desenvolver o turismo em todo o estado?
O melhor investimento em turismo é a segurança pública. É com o selo de lugar seguro que se busca o turista internacional e também de outras regiões do Brasil. Nós temos destinos turísticos no mundo que tem um terço da nossa infraestrutura e 5 vezes mais turista. Por isso, segurança pública, peça-chave para o turismo. Segundo, é criar condições para que o mercado se regule. Turismo se faz com empreendedorismo, com vocação turística desenvolvida na comunidade, não com o Estado. Nós temos que construir as condições para que isto se desenvolva na plenitude, sem ter o Estado como um estorvo e sim como um estímulo à produção e também à geração de experiências exitosas no turismo.
Na educação, a gente está em meio à implantação do ensino médio em tempo integral. Tem uma maior responsabilização do Estado pela oferta do ensino médio e dos municípios pelo ensino básico. Como é que o senhor vê isso? E se a municipalização das escolas estaduais será uma realidade?
Tudo que for possível ser no município é melhor do que no Estado, porque é no município que as pessoas vivem e convivem. Portanto, nós não vamos impor nada às prefeituras, mas vamos ser parceiros para que o melhor resultado chegue à população. Se o melhor resultado é através do município, não há por que o Estado fazer. Isso será feito não só na educação, em todas as áreas. Ao cidadão hoje, ele sabe que o que importa não é quem é o dono do serviço, e sim a resposta que chega à sua demanda e à sua necessidade. Fazer isso compreendendo que o que importa é o serviço e não o intermediário é o que vai ditar o governo a partir de janeiro.
Os prefeitos talvez reclamem de, ou não queiram, né, voluntariamente, até em função de sentirem mais responsabilidade para eles e não vir contrapartida equivalente, né?
Nós temos que fazer uma coisa justa. Volto a falar, o que importa para o cidadão é o serviço. Se o serviço chega melhor pelo município, nós temos que remunerar o município para fazer isso, com o mesmo recurso que o Estado faria. E isso se faz dialogando com o prefeito, com o vereador, com o deputado, construindo um processo que seja de sinergia e não de confronto.
Candidato, no saneamento básico temos ainda um longo caminho pela frente, né? Até porque nem 40% do estado de Santa Catarina possui rede de coleta e tratamento de esgoto. Como melhorar os nossos índices?
É com política pública nacional. Esgoto não se faz só com uma política estadual. Nós temos que ter uma empresa pública como é a Casan, absolutamente empenhada em respostas efetivas na questão do saneamento com as suas possibilidades e cobrarmos do governo federal uma política pública que permita investimento público com mais quantidade nesta que ainda é uma das áreas que nós temos maior demanda por investimentos.
Hoje o Estado tem praticamente 50% da receita comprometida com a folha de pagamento. Como sair dessa situação?
Olha, não me preocupa o percentual, até porque o Estado é um prestador de serviço, ele tem que ter uma folha alta. O que me preocupa é a composição desta folha, se ela tem maioria no processo administrativo ou no serviço. Por exemplo, eu quero trazer mais 5 mil policiais, vai aumentar a folha. Agora, para isso, eu tenho que tirar 1.200, 1.300, 2.000, 3.000 cargos de intermediação administrativa que vão ser substituídos por tecnologia. O percentual da folha é muito menos importante do que o seu perfil, que deve ser de prestador de serviço para o cidadão e não de processo administrativo.
E para onde vão essas pessoas que estão fazendo esse serviço administrativo?
Olha, como eu fiz aqui na Assembleia, nós vamos extinguir os cargos e a cada aposentadoria é um cargo a menos em área não necessária. Querer fazer tudo ao mesmo tempo no serviço público é o mesmo que não fazer nada. Nós temos que fazer um projeto para que em 4 anos, 5 anos, 10 anos, nós tenhamos uma evolução do possível para o ideal. O que nós temos hoje é o que nós temos. O possível é ir fazendo gradativamente. O ideal é daqui a 10 anos termos o corpo de efetivos sendo necessário para a gestão do Estado.
O senhor falou em talvez aposentar servidores, né, para que já extinguir o cargo, mas hoje a gente tem já um problema com o pagamento de pensões e aposentadorias, tem um déficit de mais de 3 bilhões de reais, isso talvez aumentasse ainda mais esse custo que o Estado arca hoje, né? E se dá para resolver esse déficit da Previdência no curto prazo?
É claro que não, o déficit é consolidado e crescente. Ele tem que ser minimizado enquanto a nova geração, que faz parte da reforma aplicada em 2015, chegue na plenitude. Nessa fase intermediária, há que se fazer um processo de desinvestimento do Estado, capitalizando o Fundo de Previdência. Ele é crescente, é o maior problema do Estado e tem que ser administrado da forma possível, até porque são contratos e direitos adquiridos que têm que ser respeitados.
O pagamento da dívida pública, o cumprimento da folha, o cumprimento dos repasses constitucionais, sobra pouco para investir. De onde tirar dinheiro para cumprir as promessas de campanha?
Primeiro que não tem promessa de campanha, tem necessidades da população que estão sendo elencadas, hierarquizadas e priorizadas. E elas virão com financiamentos de longo prazo, alicerçados em crescimento da economia e de competitividade, que serão sustentadas por estes projetos. É como uma empresa. A empresa faz um bom projeto, busca o recurso no mercado, faz o investimento e esse investimento paga o financiamento. No Estado é a mesma coisa. Bons projetos que gerem crescimento econômico, competitividade e que a nova economia pague o financiamento.
Já a partir do ano que vem, se o senhor for eleito, é possível já mudar essa questão do repasse dos percentuais para os poderes e órgãos e também para a UDESC, já que eles hoje comprometem quase 22% da receita do Estado?
Isso tem que ser feito com muita calma, com muito debate, com muita discussão com os poderes, porque eles funcionam em Santa Catarina. E não há que desarrumar o que está arrumado. Nós temos que encontrar um serviço que seja pleno na capacidade do Estado em todas as áreas. Não podemos ter um serviço dos poderes e outro do Executivo. Nós temos que ter um serviço público de qualidade, compatível em todas as áreas, mas sem imposição, com um debate profundo, transparente, que não piore aquilo que hoje é bom. Encontrar a forma de fazer, há que se ter muita paciência e muito respeito às instituições.
A UDESC, ela já inclusive reivindicou aqui aumentar o percentual, é um dos que divide essa fatia da receita e que tenta aumentar o percentual. Eles têm mais de 40 cursos que são gratuitos à população. É possível congelar dos demais ou fazer pelo orçamento e de repente aumentar só o da UDESC?
Não, o da UDESC não será aumentado o percentual. Por uma questão simples, nós temos 100% só, não tem 101 nem 110. O que nós temos que fazer é aumentar o recurso da UDESC, aumentando a receita através da economia. Até porque, quando você aumenta um percentual, você tira de outro. Os 100 continuam os mesmos. E nós temos áreas importantes, como a saúde, como a educação, como a segurança pública, que também são relevantes e importantes. Agora, aumentar os recursos da UDESC com o aumento da receita tributária do Estado, isso sim será possível, com um ambiente propício ao crescimento e ao desenvolvimento econômico que nós vamos construir.
Candidato, para a gente encerrar, gostaria que o senhor usasse o espaço das emissoras de rádio filiadas à Caerte para deixar mais uma mensagem para a sociedade catarinense.
Deixar claro que nós vamos disputar duas eleições no dia 28. Uma para presidente, onde nós queremos o melhor para o Brasil. Eu entendo que o melhor para o Brasil neste momento é o Jair Bolsonaro. Disse isso no primeiro turno, vou dizer no segundo. Nós temos que escolher também o melhor para Santa Catarina. é quem tem a melhor proposta, quem tem experiência, preparo, para a partir de janeiro fazer o melhor pelo cidadão catarinense. E eu espero, dentro desta avaliação, poder contar com o apoio, com o voto daqueles que estão ouvindo agora este programa, porque me preparei para isso e faço com dedicação e com vontade e com muito trabalho, falando a verdade, com muita sinceridade, aquilo que posso, como fazer e quando fazer.
Ok, muito obrigada. A Rede de Notícias Acaerte e todas as rádios filiadas à Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão agradece o senhor pela atenção e pela oportunidade dos catarinenses conhecerem melhor as suas propostas. E aqui eu encerro essa entrevista com o candidato ao governo do estado, Gelson Merizio, de Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.